Boa tarde, senhores. Bom, primeiramente, obrigado de terem vindo aqui, né? Final de dia, sexta-feira, todo mundo louco para voltar para casa. E aí eu fico feliz, porque vocês estão, na verdade, querendo conhecer um pouquinho mais sobre segurança. Essa é a diferencial, não é porque a palestra é minha, mas é a diferencial entre o bom profissional e o só profissional. Profissionais nós temos muito no mercado, gente até boa, mas o bom profissional de verdade, ele quer saber um pouquinho mais. Ele não vem no evento desse e sai mais cedo. Ele quer sempre saber um pouquinho mais. Então, os senhores estão de parabéns, né? E obrigado por ter escolhido a minha palestra. Nós vamos falar algumas coisas, algumas curiosidades sobre segurança na nuvem que o pessoal não fala muito em geral. Talvez alguma coisa ou outra não seja novidade, mas a grande maioria vai ser coisas que servem para chacoalhar os senhores, para que os senhores possam conseguir melhores resultados nas empresas e, principalmente, quem trabalha, né, como funcionário, consiga mais apoio dos seus chefes para estratégia de nuvem, ok? Mostrando um currículo de quem eu sou, né? Sou Marcos Tupinambá, sou bacharel em Direito, especialista em TI, em Direito e Tecnologia da Informação, membro da Comissão de Ciência e Tecnologia da OAB São Paulo, da Octopus Cybercrime Community, isso é do Conselho da União Europeia. Tá? Membro da Comissão de Estudos de Segurança da Informação da ABNT, nós que escrevemos aquelas ISO 27.000 todas. Tá? Então, quando vocês acharem uma daquelas ruins, tem um dedo meu lá, pode xingar, tudo bem, está no pacote. Professor da Escola Superior de Advocacia, professor de Investigação de Crimes Eletrônicos da Academia de Polícia do Estado de São Paulo e coordenador do Laboratório de Análise de Crimes Eletrônicos da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Esse sou eu. Tá? Sou investigador de polícia, né? Na verdade, meu cargo na polícia, e eu coordeno esse laboratório. E sempre fui um profissional da área de segurança. Hoje eu quis fazer um teste, né? Todos os tech ads, todos os eventos eu falava sobre crime. E aí eu queria ver, porque enchia a sala. Aí eu falei assim, cara, será que eles gostam do crime ou será que gostam de mim? Vou fazer um teste. Então eu vou falar sobre segurança. Mas ninguém nos ouça, vamos falar de crime também no meio, tá? Eu não aguento. Vamos lá, gente. Ah, eu sou MVP também. Na categoria Enterprise Security desde 2011 até o presente ano, ok? Vamos lá. Primeiro uma pesquisinha rápida com vocês. Vocês são profissionais de infraestrutura, levanta a mão, quem é a infraestrutura? Bastante. Desenvolvedores? Também tem bastante. Outros relacionados com TI? Legal, temos alguns também. Funcionário da empresa que está organizando o evento? Ó, tem um pessoal lá do fundo, tem mais aqui, tem o um pessoal que está filmando, tem bastante também. E não sei o que estou fazendo aqui, mas o coffee break é ótimo. Eu. Não, estou brincando, eu estou. E a sua empresa? Agora o principal, a sua empresa é de TI? Ok? A sua empresa não é de TI? Perfeito, e não sei o que estou fazendo aqui, mas o coffee break é ótimo, também vale. Temos dois aqui, tá? Tava bom mesmo, também gostei. Bom, desmistificando a nuvem. Primeiro conselho que eu dou para vocês é assim. Geralmente, o cliente de vocês, quando vocês falam com o pessoal de TI, fica muito fácil explicar o que é nuvem, todo mundo já sabe. Mas quando vocês falam com o cliente de vocês ou com o chefe de vocês de uma área administrativa, alguma coisa, o que eu percebo é que se cria não sei como falar, uma mística, uma coisa está na nuvem. Vocês já viram isso? Aonde estão os dados? Estão na nuvem. Primeira coisa que isso causa, vamos lá. Na opinião de vocês, para mim causa um extremo mal-estar. Por quê? Porque o ser humano é tátil. Onde está a sua caneta? Está aqui. Onde estão os seus dados? Perceberam como é que é? Quando você fala isso para alguém, por que é difícil vender uma estratégia, algum produto de nuvem? Porque você fala isso daí e o resultado final é o quê? O cara não acredita. Ele se assusta, ele fala: cara, quem que é essa nuvem? Onde está essa nuvem? Porque nós estamos acostumados a sabermos onde estão essas coisas. Software, ainda para muito executivo, é uma coisa muito distante. Vou comprar um software. Ele não põe a mão no software, né? Perceberam isso já? Já sentiram essa dificuldade? Vai vender, vai explicar, o cara tem resistência? Então, a primeira coisa é uma dica. Compare com os serviços que as pessoas estão acostumadas a usar. Ah, você usa um Outlook.com ou um Gmail? Então, seu e-mail está na nuvem. Ah, é isso, é. Ah, não é tão mal. Toda vez que eu quero acessar, eu consigo. É, tá vendo? Isso é uma das vantagens. Então, a primeira coisa que o senhor deve fazer é pensar numa estratégia para não falar do modo não técnico com quem não é técnico. Eu vejo muita gente falando assim: poxa, eu queria migrar várias estruturas minhas para a nuvem, mas tenho dificuldade para vender. E aí eu falo que a verdadeira dificuldade é o quê? É por causa da mística. quando você fala que a coisa está na nuvem, assusta as pessoas. E hoje a gente vai mostrar que não é bem assim. Não há por que ter medo. Aí, a questão da segurança na nuvem, que é o primeiro susto que vem. Vai ficar em algum lugar, eu não sei onde está, e aí quem vai cuidar da minha segurança? Então, uma notícia triste. Como sempre, a segurança continua na mão de vocês. Tá? Triste porque a gente pensa que poderia ficar mais fácil, né? Se estivesse lá, alguém cuidasse e tal, mas não é assim. Mas para vender é um ótimo argumento. Por quê? Porque os senhores podem simplesmente falar, mas eu vou continuar cuidando da segurança. A equipe aqui vai continuar cuidando da segurança. Porque não tem milagre. A nuvem não faz milagres. Aliás, eu vejo muitos profissionais migrando estruturas para a nuvem e esquecendo de preceitos básicos que eles faziam quando estavam na empresa deles. Quando estava lá, o data center na empresa, eles tinham vários cuidados que quando chega na nuvem, eles esquecem completamente. Então, a primeira coisa que a gente deve falar sobre nuvem, e daqui a pouco vai começar a parte interessante, mas são alertas iniciais importantes, é, primeiro, que a nuvem não tem nada demais. É uma estrutura escalonável e tudo mais, externa, que a gente acessa, vai cortar custos, e ao mesmo tempo, a gente mesmo vai continuar cuidando da segurança. Uma ou outra coisa é mais vantajosa? Com certeza. Por exemplo, um ataque de DDoS é muito mais fácil mitigar na nuvem do que numa empresa. Não sei se vocês concordam comigo, mas na minha experiência, sim. É muito mais fácil. Se o seu conteúdo estiver num CDN, então é espetacularmente fácil. Bom, vocês vão continuar cuidando, isso é mais trabalho. Mas vai valer a pena. Vamos lá. Aspectos quase esquecidos. Agora começa a nossa brincadeira. Nós vamos mostrar para vocês alguns aspectos que deveriam ser lembrados e que são quase esquecidos. Primeiro dele é um que quase todo mundo tem noção, conectividade. Para eu acessar meus dados na nuvem, pensando em nuvem pública, ok? Ou talvez até híbrida, mas não em nuvem privada. Mas pensando nisso, quem já pensou, todo mundo, que se cai a conexão, o que acontece? Você não acessa nada. E aí eu vejo um erro muito comum. O profissional envolvido, ele tem que trazer a área de compras e também alguns executivos para o lado dele. Por quê? Vamos dizer que você vai fazer o quê? Qual que é o certo? Ter redundância, não é isso? Então você contrata um outro link, não é? Aí digamos que você contrate da empresa A. E você não leu no jornal que essa empresa A, ela, na verdade, você contrata depois um da B. Você não leu no jornal que a empresa B, na verdade, ela compartilha a rede de A. O que você acabou contratando? 2A. Entendeu? Então, por exemplo, tem uma operadora de telefonia celular agora que é espelho. Um operador espelho. O que significa um operador espelho? Ela não existe. Ela usa estrutura de alguma. E ela consegue se autenticar nessas mesmas antenas, dessas mesmas herbes dessa operadora. Aí, de repente, você fala assim, vamos dizer que ele vendesse internet, vamos contratar. Ela é espelho. Então, é importante conhecer o mercado. Ou seja, a primeira coisa que eu tenho que ter noção clara, quem são os fornecedores? Quem tem acordo de cooperação com quem, qual região? Aonde eu tenho minhas filiais? É só em São Paulo? Legal. Quem que não tem acordo com o outro? Tal e tal. Então, o que eu faço? Contrato uma dessa e uma dessa. Perfeito? Tem que ver essa parte de acordo. E aonde que eu acho isso daí? Aonde que eu descubro? Algumas coisas saem no jornal, ok, tal, no site da Anatel. Você vê quem é espelho de quem, quem compartilha a rede, aonde. Dá uma olhadinha no site que vocês vão achar. É uma dica importante. Porque, de repente, aqui em São Paulo, eles são separados. Mas você pega lá, sei lá, em Manaus, eles compartilham tal estrutura. Então, mesmo isso aí tem que ser analisado. Aí, quem vai analisar é uma outra questão. Mas é importante que vocês alertem quem vai fechar o contrato, alguma coisa, porque vai atrás do mais barato, ou de algum outro tipo de suporte para vendas que eles acham interessante. Mas é importante que vocês já deem essa dica. E não pode ser uma empresa que seja espelho da outra, não pode ser uma empresa que tenha acordo de operação conjunta naquela região. Perfeito? Isso, pois não? Tem um microfone para pegar o dele, já que vocês estão gravando? Tem? Peraí que aí todo mundo ouve, né? Aguarde um instante, a sua dúvida é muito importante. Não desligue. Em poucos segundos estaremos trazendo um microfone para o senhor. Obrigado por assistir a palestra. No momento, todos os nossos microfones estão ocupados. Aguarde. Obrigado. Vamos lá.
Eu utilizo uma ferramenta para analisar com quem as operadoras trocam tráfego, que se chama Hurricane Electric. Não sei se
Sim,
tu já.
HE, né? Tem para celular e tudo mais, né?
É, exatamente. Era só um comentário
É
para
muito legal.
complementar.
Você vê, tem ferramentas disponíveis. Eu prefiro da Anatel, porque assim, tudo bem, a Hurricane é legal, quebra um galho, é bem rápido para consultar, até no celular é bacana, mas para decidir uma coisa corporativa de grande porte que vai impactar na minha estrutura, eu prefiro ver ali. E detalhe, acompanhando. Porque se algum dia ele falar, ah, agora vão começar a compartilhar suas redes, eu tenho que encerrar meu contrato e pegar outra. Perceberam esse detalhe? Todo mundo fala da conectividade. Eu preciso pensar em redundância. Mas pouca gente fala sobre essa questão de dividir redes. Que não adianta só ter conectividade. Então, mas obrigado pela dica. Ó, Hurricane Electric é bem legal, gente. Vai deixar aqui. Aí eu, se mais alguém tiver alguma coisa, só levantar a mão, tá, gente? Aí a gente já tem o microfone, tá tudo mais fácil agora. Vamos lá. Então, essa é a primeira dica, tá? Primeira dica é: quando nós falamos de conectividade, nós temos que realmente ter redundância e não uma redundância psicológica. Ah, estou muito tranquilo, tenho redundância. O que acontece? Um dia para tudo e você dança, tá? Segunda coisa: qualidade do código, essa vai para desenvolvedores. Se quando você tem um sistema próprio, você tem um código, ele está ruim, está dando algum tipo de loop, está acontecendo alguma coisa, o que acontece em geral com o sistema? Vamos lá, quem é desenvolvedor? Trava, fica lento, come recurso da máquina, não é isso? Tá certo? Tá, e na nuvem? Acontece a mesma coisa. E o que mais? Custo. Te gera custo. Então, na hora que eu planejei, eu não planejei isso. Quando eu planejo uma estrutura de dados, eu já tenho uma ideia do que eu vou gastar. Então, a gente vai falar um pouco de custos mais para frente, mas lembre que o desenvolvedor tem um papel vital. Quando é estratégia de nuvem, tem que ser chamado, tem que ser feito o teste, tem que chegar e falar: meu amigo, isso aqui vai rodar na nuvem, isso vai gerar custo. Se comer os recursos lá e eu deixar livre, vai me custar muito caro, isso vai aumentar. Só tenho que pagar pelo que eu realmente necessito. E a melhor forma é fazer o quê? Manter o seu código bom. Que mais? Localmente, se tiver algum problema de vulnerabilidade no código, o que que você faz para corrigir? Você vai lá, corrige e tal. E na nuvem? É a mesma coisa. E se tiver algum ataque pesado? Como que eu faço? Se alguém conseguir uma elevação de privilégio e tirar o meu acesso? Ah, mas eu tenho que entrar pelo portal de gerenciamento, não é? Digamos que a pessoa não cuidou direito e o portal de gerenciamento também ele conseguiu a senha. Quanto tempo eu vou demorar para recobrar o controle da minha nuvem? Quanto tempo? Então, a gente vai falar de portal de gerenciamento mais para frente, né? Serve como um teaser isso aqui, só um aperitivo. Mas o que acontece? Quando eu falo do código, esse acesso aos meus dados, ele tem que ser visto, e aí é muito mais fácil fazer na nuvem, o quê? Segregar o que ele vai acessar, não deixar unificado, não deixar um acesso comum. Eu já vi gente montando infraestrutura de rede e todas as máquinas da empresa, né, ali dentro da estrutura de nuvem, conversam plenamente. Só que é muito fácil, numa estrutura de nuvem, você segregar o que vai para o quê. Não é verdade? Tem que ser feito em conjunto com quem? Com o desenvolvedor. O desenvolvedor tem que estar sempre testando, tem que ter uma auditoria externa, tem que ter tudo. E esse código melhor vai trazer o quê para a empresa? Economia. E aí ele valoriza o desenvolvedor também. O desenvolvedor se sente melhor com isso. Aí agora chegamos em controle de custos. A estrutura de nuvem é uma coisa muito bacana, é legal, só que como mostramos, se tiver alguns erros, o que acontece? Vai custar. E ninguém quer que custe. Então, o planejamento dos custos tem que ser muito bem elaborado. Diferente de uma estrutura de TI fixa, normal, ali do meu lado, que eu sei já o quanto custou, que já tem um investimento prévio, na nuvem pode ser muito mais barato, mas pode ser mais caro. Então, eu tenho que aprender o quê? A planejar. Isso é uma coisa que, em geral, as pessoas não fazem com muita eficiência. Ela tem que olhar e falar assim: ah, qual o número de usuários? Quanto que é? Quanto que vai me custar essa aplicação assim? Existe qual a linha de corte ideal? Qual o ponto que é vantagem eu perder tráfego e cortar a aplicação? Né? É uma decisão difícil, né? Desliga, corta, porque vai me custar muito caro. Isso tem que ser feito antes. O que eu vejo, em geral, é o desespero. Que é isso? Quando começa lá a estourar o uso tal, e o cara começa a perder dinheiro, começa a custar caro, o que ele faz? E agora, mas se eu desligar, eu vou perder cliente. Perceberam? É muito mais fácil fazer antes. Muito mais fácil. A estrutura de custos, ela vai ter resultado muito melhor se for feita antes. Lógico, ela é modificável, ela é adaptável e ela tem que ser revista sempre. Mas ela é fundamental que exista. antes. E com quem deve ser feito? Só o pessoal de TI? Aí que vem o pulo do gato na nossa brincadeira. Quem que tem que participar dessa história? Oh, desculpa. Quem que tem que participar? Pessoal de TI? Pessoal de TI, da área de negócios, da área de marketing, alta direção. Tem que sentar na mesa. E aí que o pessoal de TI tem que sair da caverna e aprender a falar essa linguagem. Não adianta falar um e zero, que o cara não vai entender. Tem que saber se comunicar com a linguagem dele. Entendeu? Esse é um problema nosso. Eu demorei muito tempo para aprender a falar diferente de um e zero. Entendeu? Aí eu comecei a falar em hexadecimal, tal, aí foi melhorando, né? Hoje já consigo me comunicar com grande parte das pessoas, né? Mas vamos lá, tirando a minha esposa, porque, sabe, comunicação com a esposa é sempre complicado, né? Mas, na verdade, acho que cada um fala uma língua, mas tudo bem. Mas vamos lá, voltando aqui, é uma brincadeira, lógico. É verdade, é mentira. Ela é terrível. Não, ela é legal. Tá gravando. Falando sério agora. Tem que aprender a sentar na mesa com o pessoal de negócios. Chegar e falar, olha, essa aplicação, ela tal, se tiver X usuários. Aí ele vai falar, e quantos consumidores representa isso? Aí tem que chegar o cara lá de negócio e falar, não, X acessos reverte estatisticamente em X consumidores. Perceberam a jogada? Aprender a sentar na mesa com esse pessoal e mostrar o valor da área de TI. E mostrar que a estrutura de nuvem é legal e vai levar uma discussão de custos e que a empresa vai gastar o mínimo para ter o máximo. Isso é um desafio. Ninguém fala. É muito comum assim. Você é de TI, fica aí. Você é de negócio, fica aqui. Você não sei o quê. E aí, na hora que dá problema, o que acontece? Culpa dele, culpa dele, culpa dele. Se senta antes e planejar, muito melhor. Vida muito mais tranquila. Ok? Agora viemos para uma área que quase ninguém fala. Essa daí não é porque eles falam diferente ou porque falam errado ou qualquer outra coisa. Área de compliance é uma área que é meio nebulosa para as pessoas de TI, né? Fica uma coisa meio assim. Ah, meu, você fala de lei, advogado, tal, não fica meio suspeito? Uma coisa assim, isso não faz parte do meu mundo. Pergunto, faz parte do mundo de vocês ou não? Faz muito. Eu diria que mais, não estou puxando a sardinha para o meu lado. Tá, estou um pouquinho. Mas faz mais até, quase tanto, quanto a área da própria área de TI. Por quê? Primeira coisa, esse slide é dividido em dois pedaços. Esse pedaço é o que todo mundo já sabe. Temos que rever os contratos. Temos que ver o Service Level Agreement. Temos que ver a política de privacidade. Temos que entender o que acontece documentalmente. Aí você fala, tá, mas eu não entendo o que está lá. É legal. Aí você vai fazer o quê? Levar para o jurídico da empresa, não é? Legal. O jurídico da empresa tem ideia do que está escrito ali? Ele vai entender a parte legal e vocês vão entender TI, não é? Como que funciona essa interface? Esse é o desafio que eu estou dando para vocês. Como fazer melhor essa interface? Como fazer que o jurídico entenda o que são instâncias de processamento e outras coisas? Quantos ciclos, quantos não sei o quê, quantos mega, peta, tal, quantos mega aqui, num ataque de DDoS. Gente, como explicar isso para ele? E ele vai fazer assim, ó. Vamos dar uma avaliada, pode deixar. E aí o que acontece? Se ele avaliar diferente e der problema, quem que errou? Não me explicaram direito isso. Tá? Então a primeira coisa é ler isso daqui. E aí com uma visão daquela linguagem que todo mundo vai aprender a desenvolver para ter um futuro profissional cada vez melhor e mostrar que TI não é um ato isolado, e TI é uma parte vital da empresa, vai chegar para o jurídico e sentar aí na mesa para discutir. Então, explicando, ó, isso aqui, esse nível de... O que é um SLA? Aí ele vai falar, ah, aqui tem 99 ponto quanto, você acha um bom número de disponibilidade? Vamos lá. 99,9. É bom? É bom. E o 01? E aí, se faltar... E aí? Pegou a jogada? Ele tem que chegar e falar, que hora que pode acontecer esse 01? Que hora que não pode? Ele tem que entender o que isso significa. E vocês também. Por quê? Por quê? Principalmente política de privacidade, porque agora vem a parte que nos interessa. Por exemplo, se algum dos senhores trabalhar em algum escritório de advocacia que lida com fusões e aquisições, tá? Nenhuma informação pode vazar de forma alguma antes que seja anunciado publicamente. Os senhores sabiam disso? Quando você tem qualquer empresa que negocia ações na bolsa, ela simplesmente ela não pode vazar uma vírgula que possa alterar o mercado de forma privilegiada. Se você estiver num projeto desse, você não pode investir naquelas ações e não pode falar para ninguém sobre aquilo, sobre o que pode impactar o mercado, exceto quando eu faço o quê? Um comunicado público. Aí a informação é pública, podemos negociar. Mas quando você está na mesa de negociação, você está vendo operações, tentando encaixar uma na outra, vendo como é que vai funcionar, o que acontece? A empresa não juntou, não tem comunicado público, não tem nada, talvez tenha uma intenção. E aí? Se você vê que algum processo não bate um com o outro, tal, essa informação pode ir para a nuvem? Pergunto para vocês, pode ou não? Pode? Tudo bem? Tem algum problema? Tá. Se vazar, mercado? Então, aí que entra. O cliente de vocês é que vai determinar. Só que TI tem que alertar o jurídico. Entendeu? Chegar e falar, meu amigo, chegar para o jurídico, vocês são um escritório de advocacia que lida com fusões e aquisições. Chega lá para o cara de TI e fala, ó, essa estrutura de nuvem aqui, os dados vão ficar fora, tem esses termos que garantem o sigilo, e isso tem que ser passado para o cliente. E ele tem que chegar e aceitar. Aí você fala assim, mas o cliente vai aceitar que os dados dele... Sim, porque se tiver algum problema, ele está ciente daquilo. Perceberam a jogada? Ninguém está falando que não é seguro ou que não deve fazer. Mas o cliente, quando sair do âmbito do escritório de advocacia, tem que saber. Um bom exemplo disso é o hospital americano. O hospital americano tem um monte de regras que ele tem que seguir. Ele tem que ter backup, tem que ter isso, tem que ter duplo acesso, redundante, um monte de coisa. Então, quando você, um hospital americano contrata alguém de TI, já tem que saber dessas regras. Mercado legal é a mesma coisa. Os clientes de vocês, em alguns casos, têm que ser informados onde que os dados deles estão. Entenderam a diferença? Porque se isso for impactar no negócio deles, mesmo que absurdamente distante a chance, ele tem que saber. Que mais? Requisitos legais específicos. Como eu falei, um hospital, ele tem a parte do sigilo médico, ele tem a parte de aparelhos, ele tem várias estruturas ali que estão funcionando, certo? Então, tem regras nos Estados Unidos quanto a isso, e a parte de sigilo médico no Brasil tem regras também. Se vaza um controle lá de, sei lá, de ficha médica de algum paciente, prontuário médico, o que acontece? Quem cuidou da estrutura? Vocês, seja como desenvolvedor ou como infraestrutura, vocês. Então, se de repente esse cliente específico quiser uma coisa que não seja passada para a nuvem, faça uma nuvem híbrida e aí fica local. Seja nele, seja em vocês, não interessa. Entenderam a jogada? Tem que conversar com o cliente, tem que expor. Quando é um cliente um pouco diferente, uma coisa um pouco diferente, tem que sentar na mesa e expor para ele. Entendeu? Se isso causar custo ou não, não interessa. O importante é discutir com o cliente. Às vezes, a melhor saída de TI não é a melhor saída do ponto de vista legal. Correto? Essa é outra dica. Tem que sentar junto. Porque depois, quem que vai ser culpado por algum problema? Na hora que nós escolhemos, eu vou falar isso mais para frente, mas na hora que nós escolhemos uma empresa que cuide de uma infraestrutura de nuvem, certo? O que acontece se essa empresa fechar amanhã? Está tudo na nuvem. O que acontece se ela fechar amanhã? Estou com tudo na nuvem, tudo. Eu não sei o que aconteceria, mas não ia ser coisa muito boa, não é verdade? Não ia ser muito legal. Então, se você chegar para o cara e falar, então, estava tudo na nuvem. Estava onde, filho? Nuvem. Ah, nuvem, né? E aí? Ah, então, aí a empresa fechou. Ah, aí os meus dados? Estava na nuvem, né? Ah, nuvem, né? Então, o que vai acontecer com o nome de vocês no mercado e tudo mais? Por isso que isso tem que ser bem claro. Por isso que a escolha do parceiro de nuvem tem que ser uma coisa também de negócios. Não adianta que uma estrutura seja mais barata ou mais simples em outra, e eu tenho que ter essa habilidade. E detalhe, grandes empresas também já falaram, ah, nós vamos acabar com esse serviço agora daqui para frente. Vocês já viram isso acontecer, não viram? Esse serviço não será prestado daqui a 2 meses. Né? Então, você tem que ter um contrato adequado, que garanta isso daí por um bom período, que garanta a portabilidade dos meus dados quando eu precisar, entendeu? Que não fique preso a uma estrutura fechada, que eu nunca mais consigo comunicar com nada. Então, tudo isso tem que ser visto, gente. O ponto de vista legal é muito importante. Conhecer os requisitos são muito importantes. Quando um dado precisa de um sigilo extra, eu tenho que ter o controle de quem vai encostar naquela informação. Tá? E uma infraestrutura de nuvem é melhor para isso? É, desde que bem configurada. Vai me dar mais controle? Não tenha dúvida disso. Aí você fala, peraí, cara, como é que vai me dar mais controle na nuvem do que local? Quem tem uma explicação de como? Quem aqui tem uma sugestão? Vamos lá. Eu já tenho meu parecer, mas eu gostaria de ouvir algum de vocês. Quem acha como? Quem sabe eu consigo um segundo? Quem acha que na nuvem eu vou ter mais controle dos dados do que local? Se for muito bem configurado. Porque local tem um problema absurdamente grande. Vocês já entraram num data center desses, que cuidam dessas estruturas, por exemplo, da Microsoft ou qualquer outro? Do Google, alguma coisa? Vocês já entraram nisso? Eu já tive a oportunidade de entrar. Não é enorme? Dá para você saber o que roda onde? Você que está entrando lá, você é tipo visitante, dá para saber? Os caras falam, ó, aqui estão nossos servidores. Você fala, ô, bonito pra caramba, cheio de luzinha, hein? Louco, hein? Bonito, né? Louco, é bonito, é gostoso de ver. Só que você não vê nada, né? Local, se eu quero espionar a tua empresa, e eu sou funcionário da tua empresa, tá ali. Eu tenho acesso físico às máquinas. Essa é a jogada. Porque o local eu sempre vou ter acesso físico. Por mais que seja trancado de algum jeito, eu consigo o acesso físico. Alguma hora entra alguém lá. Alguma hora eu consigo pegar uma chave. Alguma hora eu pego alguma credencial. E nesse outro, também pode acontecer, não pode? Só que está tão grande, o cara que está lá trocando o cabo, não tem ideia do que ele está fazendo. Quem está sabendo que instância está rodando aonde, talvez seja só o comercial e mais alguém. Perceberam a jogada? Essa é uma vantagem que ninguém fala sobre nuvem. Desporcionaliza a tua máquina. Está lá no meio de uma multidão de outras. Quem já pensou nisso? Não é interessante? Agora, quem já viu algum ato de espionagem dentro da própria empresa? Seja por funcionário, ex-funcionário, alguém que não gosta? Ah, ela já viu. E aí, dá para evitar se não tivesse ali? Se não tivesse lá? Entendeu como é que é? Aí, por isso que eu falei bem configurado. Porque aí, quem vai ter acesso ao quê? Eu travo. E aí, eu consigo um controle melhor. Perceberam? Agora, se o cara está no data center lá e coloca lá a pendrive dele, ou ele tira um disco, ou ele faz qualquer coisa, às vezes não dá nem para detectar, conforme o tipo de ataque que ele fizer. Entendeu? Eu já vi vários desses, inclusive criminais. Tá? Então, é uma questão a ser vista. Que a questão da nuvem, se eu tiver muito bem configuradinho, tudo certinho, controle de acesso direitinho, quem vai acessar o quê, por quê, que horas, com o quê... Oh, e aí, sir? Bom, meu amigo aqui, faz tempo que eu não vejo. Então, aí o que acontece? Se você tiver tudo muito bem configuradinho, a verdade é que você não vai ter nenhum problema. E o acesso se torna muito mais difícil. Você vai ter log de tudo, você vai ter tudo. E no físico sempre dá um problema. Fora que tem um negócio que é surreal, né? Eu lembro, eu já contei isso no Tech Edge uma vez, que tinha um cara que chegou e... Data center tem que ter controle de acesso, tem que ter porta trancada, não é assim? Então, aquele lá não tinha. E aí, a faxineira olhou um dia e falou, nossa, aquilo lá tá sujo demais, na poeirada, horrível. E aí, uma hora que a porta estava aberta, não tinha ninguém, ela não ia atrapalhar a vida de ninguém, ela foi lá com um balde, tchá, e limpou o chão e parou tudo. Deu vários problemas. O negócio foi... Pss, pss, pss. Pergunta, a culpa era dela? A culpa é de duas pessoas. Um, do chefe dela, que não orientou que ela não deveria fazer faxina ali, que é uma faxina especializada. E dois, a culpa é de quem não trancou a porta ou não providenciou uma tranca. Entenderam? Então, até nisso, o físico sempre é problemático. Tá? Num data center, esse tipo de acesso, um pouco mais livre, não existe. Ele que já foi sabe como é que é, pode contar para vocês e falar que não é mentira. Você vê lá, grades e mais grades, a perder de vista. A perder de vista é a perder de vista mesmo, num negócio geralmente subterrâneo, um lugar que não tem acesso físico nenhum. Entendeu? Se você se perder ali dentro, te encontram com barba. Entendeu? Não, é surreal. Eu já tive vontade de ir em dois lugares desses, eu falei, cara, isso aqui, nem sabia que uma coisa dessa existia, sabe? É, exatamente. Por isso que não morre, né? Porque, porque conserva, né? Você gasta porra, criogenia. É isso aí. Então, os requisitos legais específicos para certas áreas têm que ser verificadas e aplicadas. Por exemplo, assim, se o controle de dados tem que ser da pessoa por um requisito legal, tem que continuar com a pessoa. E aí eu não posso colocar na nuvem, tem que estar local. E aí eu tenho que fazer parte da estrutura na nuvem e parte local. Ok? Localização dos servidores, a gente já falou sobre isso, mas tem uma parte interessante. Quem lembra do moço lá que falou sobre espionagem? O Snowden. Que falou que o governo espionava e tudo mais, né? Você lembra disso aí? Então, o que que... Por exemplo, tem várias empresas aí que viram que seu negócio da nuvem começou a fazer assim, não é? Por quê? Porque os chefes deles não queriam que isso estivesse nos Estados Unidos. Tá? Se esse é o seu problema, ache um que tenha no Brasil. E tem uma outra vantagem. Se ele está aqui no Brasil, você tem 100% da proteção legal brasileira. Parece pouco, não parece? Mas não é. A gente tem mais direitos aqui que a maioria dos países. É só questão de saber usar. Entendeu? Bons advogados servem para isso. Vocês já ouviram aquela coisa? Bons advogados? Então, é isso. Ele sabe. Então, por exemplo, se alguma coisa acontecer com a sua máquina, mesmo que o contrato diga não tem acesso físico, consegue uma ordem judicial, vai ver se não chega na sua máquina lá. Ah, nós não fornecemos essa informação. Pega lá uma ordem judicial, vai ver se ele não fornece. Se não fornecer, a gente vai lá e apreende a máquina. E leva e vai fornecer o dado. Entendeu? Então é assim que funciona. Tem que deixar bem claro isso. Que estar aqui no Brasil é uma grande vantagem. Isso é muito importante. Que seja informado para o cliente de vocês, seja o cliente, o chefe ou a empresa tal, das vantagens e desvantagens. Se uma estrutura vai estar no Brasil ou não. E aí vocês têm que entender isso daí. E pouca gente fala sobre essa vantagem. Todo mundo fala da espionagem, Snowden, Snowden, Snowden. Não é só isso. A justiça sempre vai alcançar aqui. Por incrível que pareça, funciona. No dia a dia vocês veem que funciona e é assustador como funciona. E isso tem que ser um elemento de decisão. Vocês viram que, por exemplo, o Azure tem aqui, né? Tem um servidor aqui, eles têm servidores aqui no Brasil. Ok, se a minha estrutura pedir isso daí, vai ter que estar. E como é que fica, por exemplo, se vocês, não sei se alguém trabalha aqui com empresa que esteja na Europa também? Alguém trabalha em empresa que esteja na Europa? Temos aqui 3. 4, 5. Está se multiplicando. Muitas pessoas agora. Mas vamos lá. Vocês sabem as regras de regulação do mercado europeu quanto à exportação de dados, né? Essas regras já vão chegar no Brasil em breve. Tá? Porque começa em algum lugar, é discutido em algum lugar, começa a ser implantado, funciona, e aí depois a gente começa a... Algumas coisas surgem aqui. O Código Consumidor Brasileiro, por exemplo, já foi copiado em vários lugares. Tá? Tudo da criança e adolescente foi copiado em alguns países. Entendeu? E algumas coisas nós importamos. Né? E essa é uma delas, provavelmente. Controle de privacidade na Europa é extremamente pesado. A exportação de dados é proibida em alguns países. E alguns países, por exemplo, na Suíça, você não pode ter dados de cidadão suíço fora da Suíça sem autorização dele. A Europa não permite que eu tenha um servidor... Sabe aquele negócio? Aonde estão meus dados? Na nuvem. Não. Na nuvem, aqui, ó. Tá? Eu não vou falar o endereço, porque aí é questão de mercado, mas está aqui. E se o juiz der uma ordem, eu mostro onde é. Entenderam como é que é? Isso já funciona lá. Na Europa, você tem uma restrição quanto à exportação de dados. A questão da privacidade é muito pesada. E você já tem que estar preparado quanto a isso. Entender que se isso chegar no Brasil, aí você chega, montou uma estrutura com custo para estar, no, sei lá, nos Estados Unidos. Aí, de repente, chegou e falou, putz, é no Brasil. Vai ter que vir para o Brasil, porque vai vir tal lei, e essa lei atinge o mercado que eu sirvo, e vai ter que vir para o Brasil. Quanto vai custar essa brincadeira a mais? Ah, mas eu não tinha como saber. Tinha sim, você veio na minha palestra, dançou. Entendeu? Então é isso, você já tem que prever esse cenário. E aí você chega para o seu chefe e fala, olha, então, aqui tem uma estrutura, a gente pode pensar no Brasil, um pouco mais caro, às vezes, algum recurso. Porém, se as diretivas da União Europeia chegarem ao Brasil quanto à privacidade, a exportação de dados sofrerá uma restrição muito grande. E a gente já vai estar preparado para isso. Gostei da sua camisa, Fernandinho. Entendeu como é que é? Esse é o detalhe do profissional. Do bom profissional, é aquele que sabe uma coisa além da área dele. Quando eu falo isso, assim, ele é um profissional mais completo. A informação que ele vai dar é maior do que o cara vai falar normalmente. Normalmente ele vai falar, tem o Snowden lá, né? Snowden fica olhando lá, né? NSA, espionagem brava. Não, você vai chegar e falar, cara, tem a questão de NSA, tem isso, tem a União Europeia. Então, esse resultado para vocês pode ser muito positivo. Isso é uma coisa que ninguém fala. Porque se vierem essas normas, que já estão em estudo no nosso Congresso Nacional, e por incrível que pareça, de vez em quando eles soltam algumas leis, né? Que não sejam nome de viadutos e outras coisas, mas eles soltam, né? E aí, de repente, eles soltam uma lei dessa, como o Marco Civil da Internet, que muita gente acreditou que não ia sair, saiu, com neutralidade, que muita gente acreditou que não ia ser colocado no Brasil e aconteceu, né? Neutralidade, nós somos os poucos países que tinham. Os Estados Unidos tinham neutralidade por uma norma lá da... Esqueci. Da, Não, não é da NIST, é do pessoal lá de telecomunicações deles, eu esqueci. Do órgão que cuida de telecomunicações. Aí a justiça chegou, as empresas, né, de telecomunicação chegaram e falaram, não, ela não é compatível para isso. Ela não é compatível, ela não é. Ela não tem poder para fazer isso. E acabou. Então o princípio da neutralidade não está garantido lá, mas aqui está, por lei. Então se fizer diferenciação de tráfego, não pode. Se você comprovar, a empresa toma multa e pode ter que te ressarcir. São direitos que a gente tem aqui no Brasil. E são fáceis de ser exercidos em geral. Tá? Mesma coisa isso daí. Quando vier essa questão, que vier essa questão da privacidade vinda da Europa, que é mais pesado que tudo mais, e virar para o Brasil, vocês já vão ter argumentos. Falem disso antes que aconteça. Ganhem pontos e forneçam serviços melhores. Até porque depois falar, então, daqui a uma semana vai ser uma lei, vai ter que trazer tudo para casa. Vai ter que migrar tudo. Sabe assim, quer dizer, não precisa desse desespero. Já fala agora. Perfeito? Senhas. Esse aqui todo mundo já falou, essa parte de qualidade de senhas, tal, mas eu tenho que falar para dar uma introdução para a segunda parte, que é a divertida. Que é a hora que entra o crime, né? Como eu falei para vocês, eu não aguento ficar sem falar de crime, ok? Então, a gente tem que equalizar. A qualidade da senha, eu já vi aquele password, sabe? Com arroba, né? Cifrão. Sabe como é que é? Tem gente que usa isso aí até hoje. Quem fez análise de sistemas ou ciência da computação na década de 90 usa um, dois, três, mudar. Entendeu? Isso não existe, gente. Eu acho que nenhum de vocês faz isso. Pelo amor de Deus, acho que não. Torço que não. Eu oro para que vocês não façam isso. Mas tem gente que põe senha ruim. E acaba perdendo. E acaba tendo algum tipo de ataque. E aí, outra questão que não é feita direitinho. Essa é uma que muita gente faz. Posse da senha. Quem tem a senha do quê? Esse é um controle básico da informação. Quem tem a senha de qual sistema para acesso? Por exemplo, quem tem a senha ao portal de gerenciamento, né, da minha estrutura da nuvem? Quem tem a senha? Aí você fala assim, ah, tem o A, B e C, não é? Legal. Eu sei se A, B e C tem. Qual que seria o certo? Na opinião de vocês. O certo seria não ser A, B e C tem. A e B tem. Entendeu? Quando você precisa, eles vão lá, alteram alguma coisa, deixam ele utilizar, depois volta, sabe, revoga o acesso e pronto. Mas também nunca um só. Por quê? Por questão de controle de acesso. Eu tenho que controlar a revogação do acesso. Funcionário saiu da empresa, não precisa mais, ou ele não precisa, tem que ser cortado. Opa, eu na frente da foto. Tem que ser cortado, entendeu? Porque, agora sim, vai lá. Pô, feliz, não era esse, mas tudo bem. Vamos falar desse. Vamos falar do próximo. Aí eu volto para aquele, que é mais legal esse. Por quê? Porque o que está acontecendo em algumas estruturas de rede, aí sim, por vingança ou crime, o que está acontecendo é a questão de sequestro de dados. Tá? Ah, você estava naquele último do MVP que nós contamos essa historinha, né? Então, uma coisa bem surreal. Um cara chegou, contratou, uma estrutura até da Microsoft, o Azure. Aí ele contratou e ele fez tudo lá, tal, e ele pôs todos os e-mails de contato, tudo dele. E ele pôs tudo lá direitinho e tal, e ele saiu da empresa. E o que, que ele fez? Ele trocou a senha. Ele trocou a senha, todas as senhas, ele bloqueou todo o e-mail, ele bloqueou tudo. E o contrato tinha sido feito no nome dele. Pior ainda. E aí, como é que a gente faz uma situação dessa? Quem é o contratante? É ele. Entendeu como é que fica ruim? Tem que pensar nisso. Que mais? Criminosos podem entrar, acessar o portal, modificar dados. E aí, imagina assim, por exemplo, se eu sou da sua área de negócios, da sua empresa, e eu consigo acessar a sua área de negócios lá e modificar a senha de alguém, sei lá, num exchange da vida, e aí conseguir puxar tudo dele e abrir dados e conseguir acessar esses dados, como é que eu fico? Porque a partir do momento que eu tenho acesso ao portal, o meu acesso fica muito grande quanto aos servidores. Isso tem que ser visto. Então, esse controle é muito mais, tem que ser muito mais rigoroso do que no ambiente físico normal. No ambiente físico dá para fazer algumas soluções que na nuvem não vai dar. Então, tem que ser verificado isso. Esse rapaz, no final da história, assim, ah, lógico, entraram em contato com a Microsoft, provaram que a empresa não era a verdadeira cliente, eles liberaram o acesso e tal, e o cara está sendo processado. Tá, está sendo processado, e aí? O que, que vai dar isso aí, no final da história? Vai pagar uma multa? E o que a empresa perdeu? Entenderam a jogada? Quando você está na nuvem, nesse ponto fica mais fácil. Porque se eu tenho uma estrutura física, ninguém vai sequestrar meus dados, você concorda? Como é que o cara vai fazer? Como é que o cara vai fazer? Ele vai chegar aqui, meus dados estão ali, ele vai ficar na porta assim, fechando. Ninguém entra. Troquei as senhas. Isso não existe, mas a nuvem ele consegue fazer isso de forma mais eficiente. Então, cuidado com quem vai ficar com o quê. Cuidado, o quê? Agora eu volto aqui. Com funcionários, com revogação de acesso. Cuidado com controle de acesso. Quem não tem que ter a senha, não tem. E nunca na mão de um só. Nunca na mão de um só. Tem que ter pelo menos duas pessoas que têm esse acesso. Entendeu? O acesso máximo. Tem que ter duas pessoas bem documentadas, como é que é e tal. Tem que estar tudo certinho, mas tem que ter. E uma política rápida de revogação de acesso a qualquer estrutura de rede. Que mais? Cuidado com o quê? Com atitudes de funcionários, tanto criminosas quanto por vingança. Fraudes internas. Por exemplo, eu já vi um que conseguia desligar log. A senha dele possibilitava que ele desligasse os logs. Era tudo que ele precisava. Ele fez um belo desvio na empresa e desligou qualquer acesso. Teve um outro que conseguiu pegar dados da empresa e vender para um concorrente. Dois que tinham poder de desligar log e que não tinha explicação nenhuma para eles terem esse poder. Então, a primeira coisa quando eu penso em estrutura de nuvem é o quê? Rever poderes individualmente. Quem pode o quê? Rever funções. Qual é a tua função? Exata. Essa, essa, essa. E a tua? Essa, essa, essa. Ah, só essa. E essa aqui? Essa aqui não. Então, por que você tinha a senha? Não interessa porque tinha. Agora não vai ter mais, sabe? Essa revisão faz parte da estratégia da migração para a nuvem. Ok? Porque mitigar um ataque desse é muito mais pesado. Fora que, às vezes, tem um pessoal que fica meio magoado, né, que foi demitido, e vai lá e causa grandes prejuízos, tá? Isso é muito comum. Acho que todos vocês têm alguma história desse tipo. Bom, devices. Planejamento, controle e análise de riscos. Todo mundo pensou já naquele bring your own device e outras tecnologias, outras modalidades aí de novos dispositivos na rede. Isso é legal, não é? Qual que é o ponto de vista bacana disso aí? Que, em geral, não precisa investir em treinamento, né? Ele já sabe usar. Segundo, aquele device que ele está trazendo, ele também, poxa, o cara se sente à vontade com ele. Então, também é bacana isso, né? Mas eu tenho que ter controle pleno. Então, o que eu vejo é que muitas empresas colocam o quê? Ele tem, por exemplo, vamos falar de um produto da Microsoft, OneDrive for Business, ok? Ele tem lá o OneDrive, ele tem o acesso, ele deixa arquivos lá, que é bacana, que é legal, que ele acessa de qualquer lugar. Só que ele faz o quê? Ele tem uma política no telefone que permite que o telefone se bloqueie automaticamente só depois de uma hora. O certo seria alguns segundos depois. Desbloqueia, não está mais usando, bloqueia de volta, não é isso? O pessoal põe o controle mínimo. O que é isso? Exigir senha, não é? Exigir PIN, não é isso aí? Você põe lá que ele tem que, quando ele ingressa nessa conta corporativa no celular, ele vai ser exigido um PIN, por exemplo, não é assim? Né? E aí você pôs essa exigência, na hora que ele entrou na senha, fala, a senha tal, como administrador, exige que você cadastre um PIN agora. Não é assim? Aí você tal e cadastra, bacana. E aí o que acontece? Não é só cadastrar, você tem que pôr as outras características, tem várias possíveis. Analisem e entendam em cada device como é que vai funcionar. Por quê? Porque eu tenho que, por exemplo, definir que aquela tela não ficará mais desbloqueada depois de X tempo. Isso é possível. Que o wipe remoto é possível tanto pela empresa quanto por ele. Entendeu? Todas essas características têm que ser verificadas antes. Não dá para fazer em cima da hora. Tá? E aí analisar o risco. Qual dispositivo me oferece qual risco? Aí você fala, tá, eu vou fazer uma pilha de dispositivo e vou ficar gastando dinheiro. Não faz sentido, não é? Tem análises técnicas disponíveis no mercado e tem uma coisa muito provável. Ela quer trazer um dispositivo que eu não tenho. Legal, eu vou testar. Eu vou usar o dela. Eu vou ver como é que esse sistema vai funcionar no dela. Eu vou checar. Percebeu? Ela é a primeira. Aí depois, os outros que vierem, eu já sei se aquele aparelho pode ou não. A chance que muitas pessoas tragam o mesmo tipo de device é enorme. E isso tem que ser visto pela empresa. Tá? Por quê? Porque o que você carrega de dados hoje é absurdo, a quantidade de dados que você carrega no device. Não dá para perder. Não dá para perder. Outra coisa, isso é um conselho meio neurótico, mas eu acho muito importante. Dos funcionários que tenham acesso a uma informação privilegiada, seja salários, ou seja valores realmente de orçamentos e outras coisas, faturamento e tal, a gente tem que fazer uma situação especial. Eu tenho que saber qual que é o device dele, Tem que estar lá, em algum lugar guardado. Qual que é o device daquele cara? Qual que é a versão do sistema operacional? E monitorar se teve alguma falha nova descoberta. Descobrir uma falha nova, que só é possível no X. Por exemplo, telefone celular X. No telefone celular X eu posso fazer isso. E o que acontece? De repente você tem que revogar daquele... É um risco tão grande, principalmente se a sua empresa negocia ações na bolsa e aquele cara tem informações que possam afetar o mercado, você tem que revogar o acesso dele e falar, cara, esse seu dispositivo está inseguro. E se explicar para ele do jeito certinho, sem tecniquês, ele com certeza vai ser o primeiro a falar, graças a Deus você fez isso, pelo amor de Deus. Entenderam? Estrutura de rede e planejamento de nuvem, não é só falar, ó, vai poupar tanto, vai ficar mais rápido e tal, e eu vou poder acessar da minha casa também, que home office é legal. Não é só isso, gente. A estrutura é muito mais. Você tem que ter um planejamento total. Aquele dispositivo que está lá acessando a sua nuvem, a nuvem da empresa, eu tenho que saber que tipo que ele é. O que ele roda e qual a falha possível. Ah, saiu uma correção. Ó, a gente pode reativar ali porque saiu uma correção. Pô, bacana, ainda bem que vocês viram. Com certeza vocês garantiram seu emprego por muitos anos. Tá? Logs. É, logar tudo não é legal, né? Porque também haja espaço, haja tudo mais, não é? Mas eu tenho que entender o que eu vou logar e quando. Para isso eu tenho que ter uma política de log. Quem aqui tem política de log? Política de log, estudei. Ó, temos um. Gostei de você. Mas falando sério, em geral, o pessoal deixa os logs padrão ou deixa algum log, quem é dev, né? Põe algum log só para ver se está dando algum problema, não é assim? Mas ter uma política de log é uma coisa muito mais pesada que isso. Ter uma política de log é o quê? Entender o que está logando o quê, em que oportunidade tem que fazer, e isso requer planejamento. Por que eu preciso dessa informação? De tempos em tempos eu preciso rever essa informação? Outra coisa, que me adianta ter milhares de logs que eu nunca vejo? Aí já tem que estar no planejamento. Esse log é só para armazenamento, é obrigatório. E esse log aqui, não. Esse log aqui, ele é para revisão. Ele é revisto a cada 2 dias. Por quê? Por ele. Perceberam? Vou dar um exemplo. Numa rede da empresa, que algum infeliz trafegue pedofilia. Tá? Aí a empresa, ela é responsável por isso ou não? Eu não aguento falar de se não escapar do crime. Tem que ter um pé no crime, né? Tem que escorrer um pouco de bit, né? Mas vamos lá. Ela é responsável ou não? Não. Exceto se ela não ajudar a identificar e cessar. Isso está, acho que, no 241A do Estatuto da Criança e Adolescente. Não sei se é A ou B. Mas no 241. Então, ela, se ela ajudar, se ela cessar e ajudar a identificar, ela não é responsável. Só quem que é o responsável nessa área? Tenta adivinhar. É o responsável pela área de TI. Não é a empresa. Não dá para prender. Imagina prender uma empresa. Você com um caminhão de mudança levando as mesas para dentro da cadeia. Né? Não dá. Quem que vai preso? Ah, ninguém vai preso, porque as pessoas, em geral, ajudam. Ninguém gosta desse tema. Mas está na lei que é para garantir que essa ajuda aconteça. E aí que vem um detalhe interessante. Eu preciso logar, por exemplo, quem acessa que site, quem mandou, quem conectou com qual coisa, para saber quem que é o pedófilo, certo? Eu tenho que entender disso para pôr nesse log. Quando eu falo que a gente tem que rever log, não é só para a área de sistemas, é para isso também. É para compliance. Lembra que eu falei lá atrás, tem que sentar compliance e falar, o que vocês precisam? Aí ele fala, olha, eu precisava aqui que tivesse monitorado, para caso alguém faça um uso indevido, né, mesmo uma fraude bancária, alguma coisa, a gente puder identificar. Por quanto tempo o senhor precisa? Ah, eu preciso por tanto tempo. Ah, tá. Que informação que o senhor precisa? Que informação que você pode me dar? Essa. Perceberam a diferença? Isso é sentar com o pessoal. Isso é falar do que ninguém fala da nuvem. É isso que eu falei. Isso, na verdade, não serve só para a nuvem, esse ponto especial de sentar com compliance. Mas serve para tudo. Mas é importante que esses logs sejam revistos. Tem um porquê. Tem o que o nosso amigo ali tem, uma política de logs. Que log existe, por quanto tempo e por quê? E, principalmente, se ele é de revisão ou se ele é só de armazenamento. Por exemplo, esse para fins de pedofilia, ele fica armazenado. Se algum dia alguém precisar, a gente checa. Senão, ele fica lá guardado. Perceberam? Tem um tanto de dias que eu ponho lá, de resto eu apago. Então, é isso. Tem que ter essa previsão. Tá? Já estamos chegando no final, não se desesperem. Auditoria e adoção de normas técnicas. Quando você pega uma estrutura na nuvem, principalmente quando você vai lidar com dados de terceiros, não os dados de vocês, se for só a sua empresa, por isso que eu perguntei, quem não é da área de TI? Quem não é mesmo? Quem é a empresa que não é da área de TI? Temos algumas. A empresa de vocês está lidando com dados de vocês mesmos. Aí o impacto é menor, você concorda? Mas tem acionista, tem sócio, tem isso, tem aquilo. Opa, então o impacto não é tão ruim, não é. Então, na verdade, o que acontece? Quando eu tirei de dentro da minha sala, que eu posso chegar e falar, foi ele que entrou na sala, entendeu? Foi ela que jogou água e passou no chão, entendeu? Ou foi ele que inseriu uma pendrive, ou roubou um disco rígido, furtou um disco rígido. Eu tenho que ter auditoria. Então, essa auditoria vai verificar o quê? Se as minhas configurações estão corretas, quem está tendo acesso a quê, e informar a alta direção. É interessante ter isso daí. Você fala, pô, mas eu vou chamar a auditoria para lá? É, mostrar que está sendo correto e receber dicas na área de segurança. E aí, a adoção de normas técnicas garante uma coisa a mais. Se, por acaso, a empresa, por exemplo, de vocês, ela tem algum tipo de ação, ela é uma SA ou qualquer outra coisa, nunca um pool de acionistas pode processar por uma perda muito grande. Por quê? Porque você seguiu as melhores técnicas, você seguiu as melhores práticas, você seguiu normas técnicas. E tem norma técnica para a área de nuvem? Tem sim. Você tem lá, por exemplo, desde a 27.000, né, 27.002 pode ser aplicada. Você tem a 27.018, não tem versão brasileira ainda, está sendo traduzida. Acho que não tem ainda, não tenho certeza. Mas, e tem a 17 também. Uma cuida de segurança e a outra também cuida de segurança, mas de um outro ponto de vista. São coisas que têm que ser vistas. Tem que ter planejado isso aí. Se eu adotar uma norma técnica de segurança na nuvem, que existe, se acontecer algum problema e eu estiver seguindo aqueles pontos da norma técnica, o que vai acontecer comigo? Com a minha empresa? Nada. Porque eu fiz o máximo possível para que fosse evitado. Era, sabe aquela coisa, tipo, se aqui fosse a empresa e cai um meteoro aqui, o que poderia ser evitado? Nada. Entenderam a jogada? É isso. Você só vai não evitar o inevitável. E aí ninguém vai querer culpar vocês. O mercado não vai culpar. Ah, por mais que ele culpe, os executivos não serão presos. O valor de mercado não será. E, com certeza, o impacto vai ser menor. Então, pensar em uma auditoria externa e a adoção de normas de segurança é uma garantia, porque a estrutura, que a estratégia de nuvem vai funcionar adequadamente. Vazamento de informações, ele entra naquela parte, principalmente de senha. Quem tem acesso ao quê? Tá? Quem tem acesso ao quê? E quando? Tá? E aí eu tenho que ter um controle. Nesse ponto é bem interessante. Por quê? Digamos que um dado esteja num servidor da empresa, e esse servidor da empresa está lá, funcionando normal e tal, e as pessoas usam um drive compartilhado, certo? Um drivezinho compartilhadinho com ele, e aí alguém consiga ir lá e pegar um dado. É bem mais difícil você pegar isso dentro da estrutura, dentro do escritório, está todo mundo acessando, do que se a pessoa fizer se logar numa conta, por exemplo, que tem arquivos na nuvem, e você possa ter o controle de quem acessou qual arquivo e quando. Perceberam a diferença? Porque a maioria das pessoas não põe nesses drives compartilhados o que? Um controle de acesso. Tem que ter isso aí. Ah, no caso específico, uma coisa que eu gosto muito, agora só falando de usuários bem rapidinho, que a gente está falando muito de empresa, mas nuvem não é só para empresa, é para usuário. Aliás, muitos de nós são usuários, né? Uma coisa interessante, controle de versão. A maioria dos drives de rede que existem, né? Então, por exemplo, o Google Drive, o OneDrive, o Dropbox, né? O Dropbox tem uma versão paga, mas esses outros têm gratuito. Você tem controle de versão. Quer dizer, o cara pagou um arquivo, você tem lá. Isso custaria muito caro para ter localmente. Então, são coisas interessantes, são argumentos interessantes e que te dão um controle maior sobre a coisa. E o vazamento de informação, onde que entra nisso? Também, se aí eu tiver uma conta de Office 365, eu consigo deixar logado quem está acessando o que e quando. E aí eu tenho mais controle sobre isso. E consigo revogar imediatamente também. Isso é importante. Tá? E agora, né, como o nosso penúltimo slide, nós temos que pensar o quê? Em resposta a incidentes de segurança. Numa estrutura física normal, a gente espera que todos vocês já tenham pensado isso, não é? Já, né? Já todo mundo tem um planinho de resposta a incidente. Qual incidente? Eu faço o quê? Aciono quem? Já existe isso, né? É, sabia que sim, né? Então, numa estrutura física, você tem que ter lá, se tiver tal incidente, por exemplo, vazamento de dados, quem deve ser acionado, qual a ordem de acionamento, não é assim? Então, por exemplo, se essa informação prejudicou minha empresa, certo? Então, eu tenho que acionar o cara do jurídico, tenho que acionar o pessoal de TI para verificar quem foi, e tenho que preservar alguma prova ou não? Depende do que vazou ou como, né? Então, na nuvem, tem que ter a mesma estrutura que você já tem, né? Com certeza. Ou seja, prever que incidente que pode acontecer adaptado à nuvem, né? E aí, com esse incidente já previsto, quem tem que ser acionado e de que forma? E qual a função de cada um? Tá? Toda empresa que lida com dados, ou seja, qualquer empresa, tem que ter isso estruturado. Por exemplo, se tiver um ataque de DOS, né? E aí derrubarem o meu site, quem tem que ser acionado? Fulano, fulano. Se tiver um vazamento de informações, comprometimento de informações, quem tem que ser? Ah, o jurídico, o fulano que cuida ali e não sei quem. E é assim que vai. Tem que ter isso programado. Na estrutura de nuvem, mais ainda. Por quê? Porque se o cara, por exemplo, sequestra meu painel administrativo, o que, que pode acontecer? O que, que pode acontecer? Quanto tempo você demora? Você vai ter que ligar para o suporte, se identificar. O cara vai ter que acreditar que você é você. Ele vai te fazer 712 perguntas até conseguir recuperar. Então, essa estrutura é importante que seja feita antes. Isso tem que ser prévio. Eu tenho que fazer antes. Não adianta eu fazer depois. Então, já planejo alguns cenários e quem tem que ser acionado. Lembrando que não é só TI que tem que ser acionado. Lembrando que a responsabilidade de vocês, e aí sim, o meu desejo para vocês, é que vocês cresçam muito, que TI deixe de ser uma salinha num canto reservado e se torne protagonista das empresas, que seja entendido que é área de negócios, TI é negócios. Toda essa minha abordagem para vocês é para que vocês tenham um diálogo diferente com as pessoas. Por isso que eu falei, é o que ninguém nunca fala sobre segurança. É assim, eu vou ter uma postura diferente e vou conseguir melhor acesso e vou ser mais valorizado. E a minha área vai ser entendida como uma área vital para os negócios e não apenas uma área assim, que está lá e que só me dá problema. Olha, não resolve, toda hora informática dá problema. Não é assim? O pessoal mais velho fala? Informática só me dá problema. Não, informática te traz soluções, meu amigo. Você não tem que ir no banco, você não tem que ir nada, você está falando mal da gente. Mas por quê? Porque nós ficamos confinados no nosso canto. Nós não fazemos parte da estrutura de negócio. E isso que é a verdade. Tem que sair desse canto e chegar e falar, oi, tudo bem? Vamos sentar junto na mesa? Você é do jurídico? Vamos falar sobre compliance? Tudo bom? Você é da área de negócios? Vamos ver o que é melhor? Ó, tem esse fornecedor aqui e esse aqui. Só que esse aqui é espelho desse. Então, vamos sentar? Então, legal. Você é um auto-executivo? Tá bom. Então, eu não posso liberar você para acessar todos os sites pornô que você desejaria, porque isso põe em risco. Isso, isso e isso, tá bom? Tem que ter essa liberdade. Mas conseguir essa liberdade, como que é possível? Só com um pouquinho a mais do trabalho, um pouquinho além do comum, um pouquinho além do que todo mundo faz, tá bom? É isso aí, gente. Obrigado, obrigado pela atenção. Uma boa noite. Obrigado.